Entrevista.
E nós vamos conversar agora em nosso programa com a doutora Lorena Bahia, farmacêutica com pós-graduação em saúde da família e em assistência farmacêutica na atenção básica pela Universidade Federal de Goiás. Atua como farmacêutica da Prefeitura de Goiânia e coordenou a assistência farmacêutica do município. É membro do Grupo de Trabalho em Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia e preside o Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Nós vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. Boa tarde, doutora Lorena.
Boa tarde, Artemisa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse mês que a gente comemora o mês do uso racional de medicamentos, para falar sobre esse tema que traz tantos problemas, né, para a nossa população.
Tá certo. Doutora Lorena, como a senhora falou, o mês de maio é consagrado ao uso racional de medicamentos, né? Então, gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é exatamente o uso racional de medicamentos, por que que existe, né, um dia, o dia 5 de maio, destinado a sensibilizar a população sobre a importância do uso racional de medicamentos.
O dia 5 de maio, ele foi criado para a gente lembrar sempre como dia nacional do uso racional de medicamentos. Essa data, ela foi criada para alertar a população quanto os riscos à saúde causados pela automedicação. Então, o objetivo dessa comemoração é ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação, sendo estes os principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por medicamentos no nosso país. Se a gente observar os dados do CIMITOX, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Intoxicação, desde 1994, os medicamentos, eles ocupam, né, a principal causa de intoxicação em seres humanos no Brasil. Então, ele vem se destacando como um importante agente causador de mortes, de intoxicação, ocupando o primeiro lugar nessas estatísticas. Lembrando que os benzodiazepínicos, os antidepressivos, que são medicamentos controlados, eles estão junto com antigripais e anti-inflamatórios, que são medicamentos de venda livre, né? Então, são as classes de medicamentos que mais causam intoxicações em nosso país. E o uso racional de medicamentos, ele está diretamente ligado à responsabilidade na sua utilização e à consequente diminuição dos danos à saúde.
Quer dizer, esse é um problema sério, né, doutora? Porque esse uso racional depende de tanta coisa, né? Da receita ser, a pessoa ter acesso a uma receita, de ter acesso a um farmacêutico, né? É preciso uma política pública em relação a isso, né?
Exatamente, Artemisa. O uso racional de medicamentos, ele envolve uma série de ações, né? Então, a gente desenvolve ações que são voltadas para a prescrição racional de medicamentos. Então, o farmacêutico, ele tem um elo importante na equipe multiprofissional de saúde, onde ele orienta os prescritores, né? Os médicos, enfermeiros, os cirurgiões, dentistas, em relação aos medicamentos que estão padronizados, pensando sempre na questão do acesso do paciente ao tratamento. Uhum. Então, ele tem esse papel. E um outro papel que a gente desenvolve é junto à população, para conscientizar esse paciente sobre o que é o uso racional de medicamentos, né? Então, a automedicação, se ela não for devidamente assistida em um programa que envolva o autocuidado e o empoderamento do paciente, ela traz riscos à saúde. E a automedicação, ela pode agravar doenças, já que a utilização de medicamentos sem a devida informação pode mascarar os sinais e sintomas. Então, a gente pode, de repente, se utilizar esses medicamentos de forma incorreta, privar esse paciente de um diagnóstico correto, assim como privá-lo também de um tratamento ideal. E, além disso, há o risco também desse paciente fazer uma associação errada de princípios ativos, né? Então, nesses casos, um medicamento, ele pode acabar anulando ou potencializando o efeito do outro. Uhum. E aí o farmacêutico tem um papel fundamental, que é o de orientar esse paciente para que ele possa usar esses medicamentos de forma segura.
É, porque não é só a automedicação, né, doutora? Muitas vezes a pessoa está com a receita, né? Ela não está se automedicando, está orientada pelo médico, mas muitas vezes na hora de usar, ela não usa da forma adequada, porque não foi bem, ela tem a receita, mas não foi bem orientada pelo médico. Às vezes a consulta é rápida demais, não se faz todas as perguntas necessárias e muitas vezes a forma só errada de tomar o medicamento já pode causar problemas, não é isso, doutora?
Exato, Artemisa. A gente pensa que cada pessoa, né, em algum momento da sua vida, ela vai tomar medicamentos para prevenir ou para tratar uma doença. E todos nós esperamos ser ajudados e não prejudicados quando a gente toma algum medicamento. No entanto, esses medicamentos, eles podem causar danos graves se eles forem administrados incorretamente, se eles forem monitorados de forma insuficiente, ou até mesmo como resultado de um erro, de um acidente que pode acontecer, tanto com o profissional de saúde quanto com os pacientes, né? Então, nós podemos cometer erros que resultam em danos graves, como ordenar, prescrever, dispensar esse medicamento, preparar, administrar ou até mesmo consumir esse medicamento de forma errada, ou na dose errada, ou ainda no momento incorreto. Mas o que nos dá muita esperança é que todos os erros de medicação, eles são potencialmente evitáveis. Então, a prevenção dos erros e de danos requer o desenvolvimento de ações para garantir que o paciente certo, ele receba a medicação certa, na dose certa, na via certa e no momento correto. E a redução de danos, né, que são evitáveis à saúde, ela é consequência de um trabalho árduo de conscientização e de mudança cultural, atingindo um âmbito global, principalmente nos países menos desenvolvidos, né? Uma vez que essa questão cultural, ela também está intimamente ligada a fatores políticos, educacionais e também econômicos.
Doutora, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha denominada Desafio Global, com o objetivo de reduzir em 50% nos próximos 5 anos, né, os danos graves e evitáveis à saúde associados ao medicamento. Vocês, farmacêuticos, estão otimistas quanto a essa possibilidade de em 5 anos, reduzir 50% o uso irracional de medicamentos?
Estamos sim, Artemisa. Essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde, ela estabelece maneiras de melhorar a forma como esses medicamentos eles têm sido prescritos, distribuídos e consumidos, e o aumento da conscientização entre pacientes sobre os riscos associados ao uso indevido de medicamentos. Então, o sistema de conselhos federal e regionais de farmácia, durante o mês de maio, nós estamos trabalhando com uma pesquisa do uso racional de medicamentos, onde nós vamos avaliar em 23 estados da federação questões relacionadas ao acesso do medicamento e adesão ao tratamento. E a partir dessa pesquisa, desses dados que serão trazidos através dos questionários que estão sendo aplicados, nós poderemos traçar estratégias que visam promover o acesso da população não só aos medicamentos, mas também à assistência farmacêutica de forma integral, passando a população assim a usar os seus medicamentos, né, de uma forma mais racional e mais segura.
É, muitas vezes, né, como a senhora está falando para a gente, é uma questão cultural, né? As pessoas se automedicarem, o vizinho falou, o parente falou, usei esse remédio, é bom, usa aí, né? Mas também muitas vezes a falta de acesso, né? Como é o caso da nossa Amazônia, né? Que em alguns lugares, né, não se tem acesso a médicos, não se tem acesso aos remédios, né? Aí é um problema, como a senhora falou, de saúde pública mesmo, de políticas públicas, né, doutora?
Então, Artemisa, a gente tem problemas, né, graves na saúde pública do nosso país, principalmente nessas regiões que são mais afastadas, onde o próprio sistema de saúde ele encontra barreiras para se fixar um profissional de saúde nessas áreas. Então, nessas áreas, a gente pode falar que praticamente todo o acesso ao serviço de saúde ele é mais complicado. Então, o próprio transporte, distribuição de medicamentos, ele encontra barreiras, né, que são da natureza desse local. No Amazonas mesmo, os medicamentos, eles viajam em barco, né, por mais de 4 dias para chegar em um município. São medicamentos que são utilizados para tratamento de doenças, né, estratégicas, como raciocínio, tuberculose, o HIV, AIDS. Então, a gente tem essas barreiras, né, de acesso, que são barreiras naturais, né, da própria localidade. E o que a gente preocupa muito nessa situação é a questão do acesso mesmo do paciente, né? A gente observa que nesses estados existe uma incidência maior de algumas doenças, né, que estão, inclusive, erradicadas já em outros estados da federação. Então, é preciso, de olhar para essa realidade com um olhar diferente, né, quando você fala em gestão do serviço de saúde.
Agora, doutor, e vocês farmacêuticos, como vocês podem ajudar a reverter essas expectativas negativas relacionadas ao uso irracional do medicamento?
O farmacêutico, ele atua na equipe multiprofissional de saúde, orientando primeiramente o paciente, principalmente nos transtornos menores de saúde. E ele atua também, paralelamente, orientando os prescritores quanto à prescrição racional de medicamentos. Então, para o uso ser adequado, a prescrição também tem que ser correta. E a principal preocupação com a automedicação é a utilização irracional do medicamento, seja por esse paciente não precisar do produto ou até mesmo de causar mais danos do que solução para o problema de saúde que ele apresenta. Então, além de poder mascarar os sinais e sintomas, a utilização indevida de medicamentos pode agravar uma doença. É importante destacar que não é somente a automedicação que pode trazer, danos aos usuários de medicamentos, né? Caso o medicamento não seja utilizado corretamente, mesmo que ele tenha sido prescrito, né, de forma correta, o medicamento também pode causar danos, né? Então, no caso dos medicamentos não tarjados, aqueles que à venda não exige prescrição, né, que o paciente ele consegue comprar, né, sem uma receita, nós temos vários, desses medicamentos que são isentos de prescrição, mas não são isentos de reações adversas, né? Então, apesar de serem medicamentos, né, que apresentam baixa toxicidade, a utilização deles deve ser feita com responsabilidade, né? Então, nesse sentido, o farmacêutico, no ato da dispensação, ele é o profissional capacitado, qualificado e mais acessível da população para prestar todas as informações necessárias sobre esses medicamentos. Então, o farmacêutico, ele pode tirar dúvidas, né, em relação ao princípio ativo do produto, falar um pouco sobre as possíveis interações medicamentosas com outros medicamentos que esse paciente já faz uso, se esse medicamento ele vai sofrer interferência quando ele é utilizado com alguns alimentos, né, quais os horários em que esse medicamento deve ser ingerido, além das orientações sobre como esse paciente vai usar e guardar esse produto em casa. A orientação que a gente sempre gosta de passar, Tenisa, é que o paciente, ele procura orientação farmacêutica. A orientação do farmacêutico, ela é sempre o melhor remédio para a população. E em toda farmácia tem um farmacêutico disponível, né, esperando pela população para que possa orientar e cuidar desse paciente.
Ok. Doutora Lorena Bahia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi um prazer conversar novamente com a senhora e, com certeza, vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
O prazer e a satisfação são todos meus, Artemisa. Falar sobre o uso racional de medicamentos é um serviço que vocês prestam, né, de utilidade pública, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, né, que agora estão nos ouvindo têm dúvidas em relação ao medicamento. Então, ele é um assunto que ele está sempre em alta e sempre que vocês precisarem, nós do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás e do Conselho Federal de Farmácia estaremos à disposição da população. Muito obrigada.
A gente tem certeza disso, doutora. Mais uma vez, obrigada e eu lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde para você também.
Obrigada. Quero agradecer também ao Aloysio Brandão, né? Jornalista do Conselho Federal de Farmácia, que auxiliou a gente com essa entrevista.